Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 1.
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.
Amém. Lê de novo, versículo 1.
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados.
Amém. Vamos, nesse versículo 1, pensar um pouquinho sobre Deus. Deus. Eu tenho certeza que até hoje nós nos esbarramos. Nós temos dificuldade para entender Deus. Vocês concordam ou não? Hã? Deus. Deus continua sendo uma pedra de tropeço, né, para nós. Porque se a gente for sendo apertado, pressionado, nós acabamos por até negar a Deus. Deus, será que nós cremos em Deus? Será que nós confiamos em Deus? Será que nós acreditamos em Deus? Eu tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Não sei se você tem. Amém? Se você não tiver, é porque você não está buscando a Deus. Porque se você buscar a Deus, você vai ter muita dúvida, muita dificuldade. Amém? Se você não buscar a Deus, não sei se vocês estão me entendendo, eu gostaria até que vocês participassem, conversassem, falassem, que a igreja muda. Ela não aprende, não. É que tem que falar. Eu sei que tem muita gente que fica com dúvida, não fala nada, vai embora com a dúvida e fica do mesmo jeito. O que é que eu falei até agora? Hein, França? França, você. O que é que eu falei até agora? Quem busca Deus tem muita dúvida. Eu falei só isso. Não, eu falei mais. O que mais que eu falei? Uma delas é essa, né? Se você buscar Deus, você vai ter muita dúvida. Muita dúvida. O que mais que eu falei? Como? Dá o microfone, Felipinho. Olha o microfone. O que é que falou?
O senhor falou que ainda nós não conseguimos entender Deus ainda. O que Ele quer de nós.
É isso que você sente assim, Yuri?
Eu sinto com dúvidas ainda.
Muita dúvida?
Muita.
Qual a dúvida que você tem? Uma delas, você tem muitas?
É, o que eu tenho que abrir mão nesse mundo?
Como?
Né? O que eu tenho que abrir mão nesse mundo é uma dúvida ainda.
É.
O que mais?
Dúvida, dúvida em relação a Deus. Vamos lá. O que que é Deus? O que que é Deus? A quem você deve obediência? Esse Deus que você acredita nele, você se relaciona com ele. Eu estou falando é isso. A dificuldade que nós temos para falar com Deus. Como que eu vou falar com Deus? Como que eu vou ter comunhão com Deus? Como que eu vou acreditar em Deus? Se Deus, ele é desconhecido. Amém? Deus desconhecido. O apóstolo Paulo chegou ali em Efésios 17, em Atos 17, se não me engano. Atos 17. Não tem importância, não. Nós podemos ficar aqui, conversar, trocar um pouquinho de ideia. Um versículo, dois é melhor. A gente aprender alguma coisa, ou tirar um pouquinho da nossa dúvida, do que ficarmos aqui ouvindo muita coisa e em voz não resolver nada. Em Atos 17, se não me engano, 17. É? Ou não? Hã? É. Aqui, ó. Pega aí, você vê. Atos 17, 23. Porque passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O que que Paulo anunciava? O que que Paulo anunciava? O que que Paulo anunciava? Um Deus que ele conhecia. Em outro lugar ele fala assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço a Deus. Amém? Mas aquele povo ali era um povo religioso, era um povo que assistia às reuniões, que fazia as coisas tudo certinho, muita gente, melhor às vezes até do que nós. E eles tinham os seus altares, eles tinham os seus altares, nós não temos nenhum. Né? Você não fez, você fez algum na sua casa, ao Deus, ao seu Deus? Você entra, aonde é que você cultua o seu Deus? Aonde você fala com o seu Deus? O que é que você faz de especial para esse Deus seu? O que é que você acha? Esse Deus que você ama, que você gosta, que você tem, o que é que você faz assim de especial? O pessoal lá fez altares a Deus. E um altar especial, um altar todo especial, e colocou lá. Eu não conheço a Deus, mas aqui é a Ele que eu estou cultuando. Eu não o conheço, mas é a Ele que eu estou cultuando. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não o conheço, mas é a Ele que eu estou buscando. Eu não o conheço, mas é a Ele que eu devo obediência. Amém? Eu não o conheço, mas a minha vida, o meu temor, o meu esforço, a minha consideração é a ele. A ele quem? A esse Deus que eu creio não conhecendo, mas que eu quero conhecer. Então, eles tinham lá um Deus. Você concorda? Que de repente, o que que nós fazemos, o que que a gente faz a esse Deus? De repente, nós estamos atrás. Está dando para entender o que eu quero dizer? Né? Se nós, pelo menos, ao chegarmos em casa, ou então ao sairmos de casa, ou então ao deitarmos, ou então escolher uma determinada hora naquele dia e dedicá-la uma determinada hora, dedicá-la a esse Deus. Amém? O meu pai tinha que eles chamam de oratório. Quem já ouviu falar em oratório? Né? O povo hoje anda tão longe de Deus, o povo hoje está tão longe de Deus, que eles não... Né? Nem ao Deus desconhecido... Então o meu pai tinha lá um oratório. E estava lá um negocinho lá, uma casinha, tal, lá dentro tinha lá um santo, tal, etc. E aquele lugarzinho ali era sagrado. Aquele lugarzinho ali era sagrado. Quantas vezes eu não vi o meu pai, eu criança... Aí talvez na idade do Thor, o Thor já começa a lembrar, de repente o Joãozinho já lembra das coisas que ele já está passando. Né? E eu lembro, eu era bem criança, mas eu lembro do meu pai de joelho ali no altar dele. E ele estava com certeza pedindo, orando, falando, rezando, seja o diabo que for que ele estivesse fazendo. Mas ele estava fazendo. Né? A Deus, um Deus que ele não conhecia, mas ele estava... aquela devoção... Quantas vezes, certamente, livrou o meu pai? Aquela fé, aquela devoção, quantas vezes não ajudou o meu pai? Eu quero dizer para você que o fato da gente falar que acredita, mas não fazer nada, amém? A fé, ela precisa de uma coisa que vai justificar que aquela fé existe. Tem que existir uma coisa que vai justificar que aquela fé existe. Que coisa é essa? A obra. Alguma coisa, uma obra. Obra é resultado. Obra não precisa ser física, mas pode ser resultado. Amém? Então, certamente o altar ali ao Deus desconhecido era um altar público. Era um altar público. E quantas pessoas não iam ali àquele altar público fazer a sua oração, buscar o seu Deus. E Paulo viu e falou: é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, só que um não conhecia e Paulo conhecia, mas era o mesmo Deus, ou não? Era o mesmo Deus. Esse, pois, que vocês honram, não conhecendo, é o mesmo que eu conheço. Amém, gente? Amém? Então, seria importante para nós aqui cultuarmos, honrarmos, etc., tal, um Deus, e esse Deus continuasse desconhecido para nós? O ideal não seria que nós o conhecêssemos? Amém? Como que nós vamos fazer para conhecer a Deus? Como? Você conhece a Deus? Tô, ficou olhando para mim assim, ó. Olhando. A pessoa ficou olhando para mim, Filipinho, assim, ó. Com quem diz, não fala, não fala que sim, nem que não. Entendeu? Não dá um sinal de vida. Eu preciso que vocês me ajudem. Vocês me ajudam. Oh, não, realmente, nós precisamos fazer alguma coisa. Realmente, eu não conheço Deus ainda. Eu estou aqui faz tempo, e etc. Ou então eu entro e saio, porque minha mãe entra também. Eu também, né? Eu, desde pequenininho que eu estou aqui, desde, né? Amanhã o Joãozinho está com 20 anos aqui, e etc. E pode acontecer. O neto. Né, neto? Nasceu, foi apresentado aqui. Daqui um dia ele termina a medicina, vai fazer a medicina, vai etc. lá, pá, pá. E pode ser que ele não tenha essa oportunidade. De quê? De conhecer a Deus. Amém? Vocês concordam com o que eu estou falando? Você conhece a Deus? Sinceramente. Hã? Aí, aqui, meus cumprimentos. Luiz Mar. Prestem atenção, quem conhece o Luiz Mar? Luiz Mar vai fazer uma pergunta. Todo mundo pode fazer pergunta. Deve fazer pergunta. Porque a mesma dificuldade que vocês têm, eu tenho. A mesma dificuldade que vocês têm, eu tenho. O mesmo Deus, desconhecido, eu acho que Deus continua sendo desconhecido para o mundo. Eu acho que pouquíssimas, talvez pouquíssimas, ou então ainda, ou então tenha sido apagado de uma vez por todas. E nós perdemos. Nós perdemos aquelas pessoas. João conheceu Deus. Pedro conheceu a Deus. O apóstolo Paulo conheceu a Deus. Jesus apareceu para Paulo várias vezes. Jesus teve experiências com Paulo fantásticas várias vezes. Então ele tinha um relacionamento, ele tinha uma vida diferente com Deus. Então nós realmente, eu não estou acusando a igreja, eu estou me colocando junto com a igreja para que nós, não precisa de ficar achando que é culpa sua, não é culpa nossa não. Amém? Mas é uma verdade. E a verdade pode nos ajudar. Não é não, Celinho? É uma verdade. Por que nós vamos esconder da verdade? Omitir a verdade? Sendo que a verdade precisa ser dita, esclarecida, para que nós possamos aprender. Olha, nós precisamos de Deus, e Deus talvez, até aqui conversando com a Jéssica agora mesmo, Jéssica falando do problema do Joãozinho, né? Que... De repente, um menininho tão esperto, que come tudo, etc. tal, de repente, ele começou a fazer cocô direto, e etc., 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 dor de barriga, etc. aí descobre que ele tem, como é que fala? Intolerância, lactose, frutose, gordurose e mais alguma coisa. Aí ele não pode comer nada. Aí ele fica, o menininho, agora como que você vigia? Uma criança, ele vai ficar muito irritado, porque ele não pode comer isso, ele não pode comer aquilo, ele não pode fazer isso. Amém? Aí a Jéssica e o Luiz Mar, que poucos dias começaram a reunir com a gente, de repente, aí eles vão ficar assim, e agora? Cadê o Deus? Será que Deus não está vendo isso? Vai deixar a gente ficar desse jeito? Vai ficar a gente passando por isso? Fala, Luiz Mar.
Eu fiquei com dúvida quando o senhor falou, citou o exemplo do seu pai, né? Que tinha um altar e eu não sei qual que era o Deus dele, mas eu mesmo antes de vir para cá eu não conhecia, nem sabia qual que era o nome de Deus.
Isso.
Eu imaginava que era outra coisa. E muita gente pensa que é outra coisa, que é santo, que é Maria, que, né? Várias outras coisas. E o senhor falou assim...
Não, o católico, deixa eu te ajudar aí. O católico, ele acredita em Deus. Mas para ele, Maria é a mãe de Deus. E sendo mãe de Deus, precisa ser considerada, tal, etc. E que Deus não vai fazer nada sem ouvir a mãe dele, né? Não tem essa questão de hierarquia? Então tem que ouvir a mãe, tal, etc. Então ele coloca Deus abaixo da mãe. Que é uma coisa, um engano, né? Mas ele acredita em Deus. É isso que eu quero que você entenda. Eu acredito em Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o Filho de Deus tem que obedecer o Pai. Porque, né, e o filho tem que obedecer a mãe e tal. E o Filho ficou aí, em terceiro lugar. Né, o Pai, o Filho e a mãe, né? E o Espírito Santo fica correndo por fora aí, né? O certo é que eles fizeram uma confusão muito grande, mas a pessoa acredita que Deus existe. Ele não conhece a Deus, ele não sabe como chegar até Deus. Então, se eu não posso chegar até Deus, eu vou no primeiro secretário, no chefe do gabinete. Hã? Vai no São João, São Paulo, né? Você vai... Ali, você não pode ir até Deus, você pega e vai numa pessoa que vai te ligar a Deus.
E a pergunta que eu quero fazer é se isso é essa fé, vamos dizer assim, não diretamente, no ponto que é Jesus, se essa fé paralela, ela tem validade para Deus. O senhor falou que, né, Deus pode ajudar a pessoa que está ali.
Isso, então vamos... Isso que ele está falando. Vamos dizer assim, eu não desconsidero Maria, desconsidero a imagem, desconsidero isso, aquilo, etc. E digo que eu acredito em Deus, que eu sou fiel a Deus, etc. E faço as coisas que não agradam a Deus. Aí o outro... Faz o que agrada a Deus. E aí, como é que fica? Passa na frente da gente. Passa na frente da gente. É muito perigoso. Entendeu? É muito perigoso. A fé que a gente fala que tem pode não estar valendo nada, porque nós estamos fazendo exatamente o que não deve. E o outro que, né, que tem o seu santo, que tem sua coisa, então, etc., faz tudo certinho. Ele pode não ser participar da primeira ressurreição, ele pode não participar da primeira ressurreição. Mas no juízo final, quando colocar na balança, a balança dele vai. Ele não foi salvo, não foi justificado pela fé. Mas a balança, pelo menos ele fez o que tinha que fazer. Amém? Pelo menos ele fez o que tinha que fazer. Vocês concordam? Então, no juízo final, ele não participou da primeira ressurreição. Que a primeira ressurreição é só para os filhos de Deus, aqueles que foram, vamos dizer assim, que se tornaram filhos de Deus ainda na carne. Se tornaram filhos de Deus. Amém? Então, a pergunta que eu estava fazendo, eu continuo fazendo. O seu Deus, esse Deus que Paulo falou lá, passou e falou, vendo, eu aqui, vendo o vosso santuário, achei também um altar, estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse Deus que é desconhecido para você, eu conheço. Aí Paulo fala o seguinte, ele mais para frente ele fala, o Deus que eu conheço, o Deus que eu conheço, é o mesmo Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homem. Tampouco é servido por mão de homem. Onde é que Paulo descobriu isso? Que Deus não habitava. Onde é que Paulo descobriu essas coisas? Onde é que Paulo descobriu que Deus não era servido por mãos de homens? Deus não é servido por mãos de homens. Ou seja, Deus não precisa de ser servido. Mas Deus vai ficar ali esperando eu fazer alguma coisa para agradá-lo, porque ele precisa. Não, na verdade, ele não precisa ser servido. Ele não precisa de nós. Como se fosse dependente de nós. Nós sim, é que precisamos de Deus. Aí ele fala muita coisa. Ele fala muita coisa. Ele diz assim, de um só fez toda a geração para habitar sobre a terra, determinando os tempos já tanto ordenados e os limites da sua habitação. Onde é que ele aprendeu isso? Onde é que ele viu isso? Deus fez tudo isso para que, versículo 27, para que buscassem a Ele, buscassem o Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não esteja longe de nós. Então, eu entendo que Deus precisa ser buscado a vida inteira, enquanto nós tivermos nesse corpo aqui, nós temos que buscar a Deus. O que é buscar a Deus? O que seria esse buscar a Deus? Hã? Conhecer a Deus é chegar e... Ah, é isso aí? É isso que é conhecer a Deus? Não. Conhecer a Deus é como Paulo falou lá. Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus é assim, Deus é assado, Deus pensa desse jeito, Deus não... Né? Ele sabe tudo de Deus. É isso que é buscar a Deus. Buscar a Deus é saber tudo de Deus. É conhecer a Deus. É entender a Deus. É, vamos mais longe, é ter o Espírito de Deus. de tal maneira que você e Deus, a hora que você encontrar Deus, onde é que ele vai estar? Então você vai ser Deus. Olha, eu vou, estou aqui soltando uma coisa bem brava aqui agora. Você vai ser Deus. Se você conhecer a Deus, o que que você é? Deus. Absurdo. E aí? Fala, Suzy. A hora que você conhecer a Deus, o que que você vai ser? Quem quer perguntar? Quem quer perguntar? Ninguém quer perguntar, não? Fala, Virginia. Acha muito difícil, eu também acho. Amém? Quem quer fazer outra pergunta? Hã? Claro, Deus continua sendo desconhecido para nós. Deus está longe, longe, muito longe. Amém? Então, quem me vê, a mim vê o Pai. É isso que você precisa, buscar Deus. Né? Vocês concordam ou não? Fala, Celina. Isso. É. Então vamos lá. Nós não estamos, eu não estou pegando pesado com a igreja, eu estou falando com a igreja. Eu estou falando com a igreja. Por isso é que eu falei no começo que eu também estou buscando a Deus. Eu não quero que você pare de buscar a Deus. Eu não quero que você pare de buscar a Deus. Porque se você parar, você não chega. Amém? Na pior das hipóteses, que você morra, que eu morra, né? Que você morra buscando a Deus. Buscando a Deus. Porque se eu morrer buscando a Deus, eu vou morrer no caminho. Eu vou morrer, eu quero. Essa é a minha fé. É isso que faz com que você não pare de trabalhar. Não pare de buscar, não pare de orar, não pare de chorar, não pare de fazer orações de súplica, que o seu altar não fique desconhecido, não fique desprezado. Porque quantos já largaram de mão, quantos já se distanciaram de Deus? Por quê? Porque começou, achou difícil. Parou. Amém? Começou, fez isso, fez aquilo, achou difícil, parou. Amém? Quantos dias, certo amigo, foi o que eu falei, eu via meu pai todos os dias. Eu via meu pai todos os dias, de joelho ali. Amém? E aí? Eu que digo que ele estava errado e eu estou dizendo que eu estou certo. E o que, que eu faço? Se eu pelo menos não. Aí Deus vai ficar olhando e falar, e aí, você que é cheio de sua fé? Você que condenou os outros, e agora? O que, que você está fazendo? O que, que você faz diferente, de bom? Fala, Celina.
Assim, o senhor diz o seguinte, eu busco a Deus, encontro Deus.
Como?
Nós estamos buscando a Deus. E de repente eu encontrei Deus, não foi isso que o senhor falou?
Uhum.
Aí o que que eu sou?
É que
é? Não foi essa colocação, não? Que eu vou ser Deus também, não é isso? Se eu busco a Deus e encontro Deus, eu sou também um Deus. O senhor falou assim? Ou não?
Não é. Se eu busco a Deus, eu busco a Deus até
achar
Deus.
Deus.
Quando eu encontrar Deus, quando eu encontrar Deus, esse Deus, ele vai estar em mim.
Ah, tá. Não, então tá certo.
Entendeu?
Ele vai estar em mim.
É. Esse Deus vai estar em mim. E se ele está em mim, se eu e ele somos um,
aí, quer dizer, Jesus falando, eu e o Pai somos um.
Isso.
Né? Agora, esse entendimento eu não cheguei lá ainda.
Então vamos aqui. João 17. João 17. Chegou aqui, Tchadê. João 17, 21. Mas por que que eu sei isso? Por que que Paulo falava coisas? Por que que Paulo dizia coisas que Pedro assustava? Paulo falava coisas que Pedro assustava. A mãe do... Como é que pode? Então, buscando a Deus, você vai realmente chegar à estatura do varão perfeito. Você vai chegar à natureza divina. Você vai se tornar um filho de Deus. E o filho do abacate é o quê? Da manga. E o filho de Deus? É. Aí, a sombra de Pedro, o suor de Paulo, né? A coriza do seu nariz. Aonde você colocar a sua mão, aonde você colocar a planta do seu pé, a gente canta e acha bonito. E essas pessoas... Ou você vai achar que é porque você calça 44 que vai mudar o lugar? Não, meu filho. Pode ser 35, 36, pode ser o pé da carne. 33. Amém? Aonde você botar a sua mão, aonde você botar a planta do seu pé, amém? Aonde você botar os seus olhos, Jesus, Jesus, ele quando, como é que foi aquele que vinha falar com ele, vinha conversar com ele, ele, não, Natanael, ele vinha conversar com ele, ele falou, quando ele chegou, ele falou, antes de você vir aqui, você estava lá debaixo da árvore, tal, eu te vi, tal, etc, tal, quando você chegou aqui, teve um homem, do nosso tempo, não sei se é verdade ou se é mentira, eu não sei, né, mas entrava a pessoa no salão, ele sabia o CPF, identidade, RG, ele sabia tudo da pessoa. Quando a pessoa entrava, ele já sabia. Gente, Deus é simplesmente todo-poderoso. Todo-poderoso. Só que nós não vamos ter Deus. Nós não vamos ter Deus. Se nós não buscarmos. Você concorda que há alguns meses, alguns anos até, você já buscou mais a Deus? E por que que você parou? Por que que você diminuiu a intensidade? Amém? Então, olha, todos nós, com humildade, com simplicidade, ninguém é obrigado a fazer isso correndo, ninguém é obrigado a fazer isso pela força. Você é realmente a sua fé. Falando, eu quero Deus. Não é para me mostrar para os outros que eu sou isso, eu sou aquilo. Não é para me descobrir a identidade, o CPF, se ou não. É porque eu quero Deus. Muita coisa que eu tenho que fazer... Muita coisa que eu tenho que fazer, eu preciso de Deus. Concorda, filha? Então, você vendo o seu filho passar por aquilo, você imagina se você tivesse Deus. Amém? Então, agora, por que que o poder de Deus se aperfeiçoa? O poder de Deus se aperfeiçoa na gente. Amém? Se eu tenho 10% do poder de Deus, eu posso ter 20%? Pode. Eu posso ter 30%? Posso. Amém? O poder de Deus passa de 10 para 20? Aonde? Nas horas difíceis da nossa vida, nos momentos de luta e tribulação. Por quê? Porque nessa hora... que é mais provável que eu me aproxime de Deus. Nas horas boas, tranquilas, a gente não aproxima de Deus, não. A gente não busca Deus porque não tem necessidade. Mas nas horas de lutas e tribulações, na hora de angústias, na hora de... Essa sim é a hora que às vezes... a gente se aproxima de Deus. Então, o poder, a capacidade. Você pode ter certeza que Paulo, ele mesmo fala que Deus nos colocou a nós, referindo aos apóstolos, Deus nos colocou a nós como a escória do mundo. Então, eu imagino quantos apóstolos precisavam de Deus. Amém? A cruz é exatamente o instrumento que é dado a nós. No começo do nosso caminho, a cruz nos é dada porque é com ela que eu vou conhecer a Deus. Amém? E aí João 17, 21. Para que todos sejam a vontade de Deus, a vontade de Deus. Aí a gente olha, eu quero ver qual é a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, ó. A vontade de Deus é essa, é que você, a vontade de Deus é que você seja capaz de fazer tudo o que Ele faz. A vontade de Deus é que você seja capaz de botar Satanás debaixo do seu pé. A vontade de Deus é que você fala, sai Satanás, e ele sai. A vontade de Deus é que você diga, está curado, esteja realmente curado. Amém? Nós estamos buscando a Deus. Eu pudesse dizer quantas coisas Deus tem mostrado para mim que eu estou no caminho. Eu não quero ainda, vamos dizer assim, chegar aqui e jogar confete para cima de mim. Mas eu, muita gente vem e quer a minha bênção. Muitas pessoas vêm e querem a minha bênção. Eu não vou se o Senhor não me abençoar. Eu não faço se o Senhor não abençoar. Por que que a pessoa quer a minha bênção? Amém? O pouco de Deus que eu já tenho, o pouco de Deus que eu já tenho, é por isso. Amém? Por que que as pessoas chegavam em Jesus e falavam para Jesus, o Senhor não precisa ir lá na minha casa, não basta o Senhor falar. E vai acontecer do jeito que o Senhor falar. E não acontecia? E não era do jeito que Jesus falava? E vai ser do jeito que nós falarmos. E vai ser do jeito que nós quisermos. Amém, gente? Vai ser desse jeito. Então, essa é a vontade de Deus, que a igreja seja Deus na terra. A igreja seja o corpo de Cristo na terra. Amém? Mastigando chiclete ou não, né? Ela vai ter que buscar a Deus. Amém? Vocês concordam? Então, assim, cada um fazendo do seu jeito, cada um fazendo com muita luta, muita tribulação, muita coisa, porque é assim que a gente se aproxima de Deus. Amém? Para que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam. Não é a vontade de Deus? Então, meu filho, aí, Felipinho, se você tiver que mudar o penteado, entendeu? Lá na frente, pronto. Hoje você começa com esse penteado aqui. E na medida que você vai conhecendo a Deus, pode ser que lá na frente você mude o penteado. Não adianta nós aqui no começo chegar e obrigar. Falar, Filipinho tem que mudar o penteado. O Luiz Mar tem que emagrecer, tirar a barreira. O Darel tem que arrumar um cabelo. Entendeu? E aproximar mais os dentes um do outro. Você concorda? Não é não, Darel? Aí o Darel vai pro dentista, o Filipinho vai ver o que ele pode fazer. Né? Fulano tem que ser branco, ciclano tem que ser preto. Não, todo mundo vai entrar do jeito que estiver, da maneira como estiver, com todos os seus defeitos. Não vai jogar defeito para ninguém e nem apontar os defeitos dos outros. Você vai entrar no caminho com a cruz e com todos os seus defeitos. Aí você vai caminhando para encontrar Deus. Você vai buscar Deus. Amém? Deus não vai estar numa casa construída por mãos de homens. Deus não vai estar num endereço tal ou num endereço tal. Você está buscando a Deus. E quantas vezes você vai dizer, Senhor, onde é que o Senhor está? Quantas vezes você não vai dizer, Senhor, não retire de mim. Não se alongue de mim. Amém? Jovens, crianças, velhos, todos precisam ser orientados nesse sentido e busque a Deus. Até chegar. Você concorda que Jesus encontrou Deus? Aonde que Deus estava? A Bíblia diz, Deus estava em Cristo. Jesus encontrou o Pai. Onde é que o Pai estava? Aí ele, Pai, vamos fazer isso? Pai, vamos fazer aquilo? Pai, será que eu posso? Será que eu não posso? Pai, me dá força. Pai, me dá entendimento. Pai, e tudo que ele pedia ao Pai, o Pai fazia. Porque o filho agradava o Pai em tudo, porque o Pai era o filho era o Pai. Amém? Ué, o dia que eu for como meu pai, eu vou fazer tudo o que meu pai gosta, porque tudo que eu gosto é o que meu pai gosta. Eu e o pai somos um. Amém? É um desafio. É um grande desafio. Mas você pode ter certeza que o caminho é esse. O caminho é esse. Caso contrário, a gente para, Suzane, na primeira esquina. Você começou a ler as Escrituras, você começou a gostar das reuniões, você recebeu alguma graça, alguma bênção, mas parou. Ficou ali no altar do Deus desconhecido. Ou não? Versículo 1, Efésios capítulo 5, versículo 1. Imitar. Assim seremos filhos do Deus vivo. Rompemos com o mundo. Amém? Imitar a Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores. Imitar a Deus. O que é imitar a Deus? Imitar a Cristo, porque Cristo não é Deus. Imitar a Cristo. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele imitou a Cristo. E chegou a ser um com Deus. Amém? Deus quer habitar em nós. Deus não habita em casa construída por mão de homem. Deus quer habitar em nós. Eis que estou à porta. Eu quero entrar na sua vida, eu quero habitar em você. Eu sou um espírito. Eis que eu estou à porta e bato. Eu quero entrar. Fazer morada em nós, habitar em nós. Nós somos o corpo de Cristo. Essas coisas foi que me assustou lá atrás e que me fez fazer o que eu faço hoje. Que me fez fazer, quando eu tomei conhecimento disso, assim, eu fui olhando, vendo, entendendo, e eu fiquei impressionado. Falei, não é possível. Né? Que coisa fantástica. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é apenas a nossa cabeça. Hã? Ele é a nossa cabeça, nós somos o corpo. Então, Ele é nós e nós somos Ele. Amém? Mas é interessante o seguinte, que a religião coloca assim, Deus sempre fora. O senhor fica aí que eu vou trabalhar. O senhor fica aqui, a gente vai lá, né? Põe uma vela no altar desconhecido e fala para ele, ó, senhor, não sai daí não. Fique quietinho aí, que amanhã eu volto. Eu tenho que fazer umas coisas, tal, etc. E eu saio para poder trabalhar. Amanhã eu volto. Que era o que meu pai fazia, né? Ele não entendia. O que pelo menos nós estamos querendo entender hoje. Meu pai voltava lá, assim como o outro voltava no altar do Deus conhecido. Mas durante o dia, meu pai temia tanto ao Deus dele que ele fazia as coisas, né, religiosamente, certo? Né? Aí eu deixo Deus aqui e caio na gandaia. Amanhã eu volto? Não. Deus não fica aqui, Ele sai comigo. Amém? Ele anda comigo. Ele vive comigo. Amém? Então, Pai, e Jesus, tudo que Jesus pediu ao Pai, Deus fazia para Ele. E Ele pediu. Que nós também. Ele deu a vida por nós. Ele morreu por nós. Para que também nós pudéssemos ser salvos. E a maneira de nos salvar foi essa. Fazendo com que nós nos tornássemos maior do que o nosso inimigo. E para mim passar na frente do meu inimigo, eu tenho que chegar à estatura do homem que Deus é. Né? Deus se fez homem por nossa causa. Tudo posso. Quem pode tudo é o quê? Deus. Tudo posso. Se Cristo estiver, se Deus estiver, eu tudo posso naquele, ó, tudo posso. Aí, Jesus, chegou um momento em que Jesus podia tudo, por causa do que estava nele. Mas se ele não tivesse crido, não tinha funcionado nada. Amém? A fé de Jesus, foi a fé de Jesus, a fé de Cristo é que salva o mundo. A fé de Cristo. Jesus teve essa fé. A fé de Cristo. A minha fé é a fé de Jesus. Amém? Amém, gente? Pronto, pronto. Para não fazer a confusão, né? Deu para entender, né? Aí o Serginho estava falando, é difícil, é quase aparentemente impossível, né, Serginho? A gente fala que é muito difícil, realmente. Mas tudo é possível ao que crê. Resumindo, como que nós vamos chegar lá? Hã? Buscando a Deus. Buscando. Buscando. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Precisa acreditar, querer. É um pouco hoje, um pouco amanhã, e etc. É ali, sabe, estando sempre presente, sempre com Deus. Andando com Deus. Vivendo com Deus, tendo carro, no trabalho, em qualquer lugar onde você estiver, ali é o seu altar. Amém? É. Ali é a hora, é aquela hora que você vai ali fazer a sua oração, é aquela hora que você vai. Mas entenda uma coisa, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É ali naquele momento, naquelas horas difíceis que a gente passa, é que a gente mais tem facilidade para sentir a presença de Deus. Né? Deus vai mostrar para você, está vendo que eu estou com você? Está vendo como eu fico, eu ando com você? Até esse dia eu estava vendo Isaías 59, a promessa de Deus. Isaías 59, a promessa de Deus. Olha para você ver. Olha para você ver. Depois vocês falam que eu estou ficando doido. Não estou. Isaías 59. Isaías 59, 21. A promessa de Deus. E você sabe que Deus, a palavra de Deus não volta vazia. Deus, se Ele falou, vai se cumprir. Eu acredito, para mim, por que que a fé é o fundamento mais importante? É porque através da fé, por menor que ela seja, é que eu vou chegar até Deus. Eu preciso, no mínimo, acreditar no que eu faço. No que eu faço, no que eu estou fazendo, no caso, para mim, as escrituras são sagradas. Está escrito que eu posso até não entender hoje, mas daqui 100 anos, quem sabe, eu vou entender. Né? Isaías 59, 21.
Quanto a mim, este é o meu conserto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito, que está sobre ti, e as minhas...
Tá, continua.
E as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre.
Desde agora... Sempre. Isso era para valer para a validade, prazo de validade. Lê de novo.
Quanto a mim,
eu estava te reverindo, eu estava fazendo ali uma aliança, um concerto, uma aliança, que ele, Isaías, ele, usando o profeta Isaías, ele faz uma, Deus, Criador do céu e da terra, o mundo já estava no poder de Satanás. E Deus estava ali, elaborando um plano de salvação. Como que ele ia fazer para salvar a humanidade? Então ele diz aqui: quanto a mim, eu, Deus, este é o concerto, a aliança que eu vou fazer com eles, diz o Senhor. O meu espírito, o espírito de Deus, o meu espírito que está sobre ti. Ti quem? Deus. Porque ele estava fazendo isso para ele cumprir. Ele estava falando uma coisa que ele ia fazer para ele. Amém? A hora que você estiver lá, interessante isso, né? Ele escrevendo, arrumando, ajeitando, fazendo o plano, mas ele sabia que a Suzane não podia fazer isso, que o Celinho não podia fazer isso. Ele sabia que o Luiz não tinha condição de fazer isso. Nem o Rocinho, nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém. Ele estava fazendo para ele. Então é o seguinte, quando Jesus viu isso aqui, Jesus entendeu. O Espírito que está sobre mim. Em outro lugar, em Isaías, ele fala isso. Ah, 61. Pois é. O Espírito, versículo 1, 61, versículo 1, ele fala, o Espírito de Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar esse novo concerto, me ungiu para... me mandou. Então, Jesus teve que crer que Deus estava sobre ele. O Espírito de Deus está sobre mim. Bom, está sobre mim? As minhas palavras que pus na tua boca. As palavras que Jesus disse, as palavras, elas não são minhas, mas daquele que me enviou. Né? Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E quem me recebe, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. É mais ou menos por aí, gente. E como isso é fantástico. E as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos. Então ele queria que até o último filho de Deus, até o último da igreja, o Espírito vai estar nele e a palavra na boca dele. Bem, agora, eu vou mudar o plano de Deus? Alguém vai poder mudar o plano de Deus? Ou mais prudente seria nós buscar e procurar saber qual é realmente a vontade de Deus? Amém? Para não ficar pelo caminho, para não envolver com os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, com os problemas do mundo. Os problemas do mundo. O que que os problemas do mundo podem nos impedir? O que que os problemas do mundo podem nos impedir? Amém? E aí, não vai cumprir na nossa vida. Não pode, de repente, cumprir na nossa vida. Por quê? Porque os cuidados do mundo, né? As coisas do mundo. Amém, gente? Deus falou conosco? Falou? Né? Então, jovem, não precisa ficar velho para buscar Deus, não. Não precisa esperar a UTI para buscar Deus, não. Quem sabe buscando a Deus, você não chega lá na UTI. Amém? E quando você perceber que realmente está, você mesmo percebe que fala, nossa, parece que em vez de caminhar, não é que de repente eu estou ficando. Eu não posso. Senhor, renova a minha fé. Senhor, renova a minha força. Senhor, põe a luz nas minhas trevas. Tem misericórdia de mim. Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Grita, dá birra, faz qualquer coisa. Mas, Senhor, eu não posso continuar desse jeito. Eu não posso. Amém? Vocês concordam? Porque o que pode nos impedir é a nossa vida. São os cuidados do mundo, são as coisas dessa vida. E o Evangelho, as boas novas, o Evangelho, são poucas palavras que estão nas Escrituras que foram realmente dirigidas à igreja exatamente para não deixar a igreja parar. Para não deixar a igreja parar. O santo, santifique-se mais. O justo, justifique-se mais. Sabe? Não se conforma com esse mundo. Não podemos aceitar a regra do inimigo. Amém, Tadeu? Então, todo o objetivo nosso, o final nosso é a natureza divina. É a estatura do varão perfeito, é o homem, novo homem. Amém? Valeu? Considerações. Quem quer falar considerações? Eu fico feliz assim quando a pessoa. Não tem sido fácil para mim, não. Mas como que eu vou acreditar em outra coisa, Celim? Né? Como que eu vou crer em outra coisa? E eu crio, por isso eu falei. Essa é a igreja que eu creio, esse é o povo que eu creio, essa é a visão que eu prego, esse é o evangelho que eu prego. Esse é o evangelho que eu prego. Já muita gente às vezes me fala, isso é uma loucura, isso é uma utopia, e nunca você vai conseguir isso, nunca vai chegar nisso. Já ouvi demais isso falar. Amém? Já vi pessoas nossas falar, esse povo vai acabar com você. Já ouvi gente daqui falar, esse povo vai acabar com você. Mas como que eu vou fazer se essa é a minha fé? Né? Mas eu não acredito que vocês vão acabar comigo. Né? Eu acho que vocês não vão conseguir acabar comigo. Eu creio, e é por isso que eu falo. Eu creio que essa é a minha fé. Eu creio que você pode chegar aonde Deus quer que você chegue. Né? Não só pode, como deve. Eu também acho. Chegar ao ponto de como nós gostaríamos realmente de que todos, né, pudessem dizer: levanta e anda. Levanta e anda. Amém? Amém. Considerações? Um de cada vez. É o Sérgio Henrique. O Sérgio Henrique levantou a mão lá. Vai lá, Espírito Santo.
Amém. Me ajudou muito, muito mesmo.
Hã?
Me ajudou muito.
Amém.
Muito mesmo. Graças a Deus. Eu acho que Deus... Tenho certeza que Deus falou com a igreja. E comigo, de forma especial. Eu cheguei à conclusão que eu preciso buscar a Deus. Realmente, Deus está insistindo, porque de repente eu paro. Né? Eu já estou aqui, está tudo certinho, como o senhor falou, Deus é exemplo. E pronto. E aí eu fico na religião, como o que Deus tem falado com a gente, combatendo exatamente isso. Então, quando o senhor começou a falar, né, se a gente conhece a Deus... Aí a gente fica assim, eu não sei se eu falo, conheço ou não conheço. Eu tinha a dúvida. Agora eu tenho a certeza que não. Mas que eu estou, é isso que eu quero.
É.
É isso que eu quero. Não vou parar, né, até o dia que eu chegar lá. Como o senhor mostrou que Paulo alcançou. É. Né? Enquanto isso, eu vou estar buscando a Deus. Eu acho que ajudou, renovou a nossa vontade.
Isso,
a nossa fé. Tem que ser esse o nosso objetivo.
Pelo menos, né, Sérgio Henrique, a gente já sabe o caminho. Nós já sabemos que o caminho é Jesus. Deus nos tem dado muita coisa. Por enquanto, talvez tudo ainda não, mas Deus tem dado palavras que nos incentivam a buscar Deus, né? Deus tem incentivado a igreja, sonhos, visões, testemunhos de que Ele está presente. Que Ele já existe aqui, né? Então, isso nos ajuda, né, Sérgio? Então, a oração que Jesus fez, ela, de volta e meia, é bom a gente lembrar: Senhor, o Senhor pediu, faz com que nós também possamos ser como o Senhor. Tem uma música que a gente fala: eu quero ser como o Senhor, não tem? Não tem? Como é que é? Eu quero ser semelhante a ti, eu quero ser como Deus. Pronto, assim a gente canta aí, e é para isso mesmo que Deus quer, né? Que a gente seja. Então, humildade, simplicidade, perseverança, né? Permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. A vontade de Deus é que nós cheguemos a Ele, até Ele, dessa maneira, dessa forma. Amém? Mais alguma coisa, Sérgio? Outro. Ney.
É, foi muito bom para mim também. Eu, no começo, o senhor falou que Deus é uma pedra de tropeço ainda, né, para muitos. Para Paulo não foi, porque ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, o que Deus queria, qual era a vontade de Deus. Então, assim, ele foi conhecendo a Deus, ficou mais fácil para ele. Então, a partir do momento que você conheça Deus, chegar a conhecer a Deus, vai deixar de ser esse tropeço, né? Porque é cheio de dúvida mesmo, é muita coisa. E eu deixo até um elogio, porque eu tiro o chapéu para essa fé do irmão. Porque não é de hoje, não, que você está aí lutando e já muitas vezes fala como é que aguenta o tranco, né? E é muito bom de ver essa fé, porque isso aí passa para a gente, assim, a forma que o senhor fala, com esse entusiasmo até hoje, eu acho muito bom isso aí.
Amém.
E dentro dessa reunião foi muito boa para mim, porque eu preciso buscar Deus. É. Como o senhor falou, não é parar pelo caminho, se eu parar e sentar, vou ficar olhando defeito um de outro e não vai tocar para frente.
Amém.
Né? É um defeito, é do jeito que está, não vou fazer o trem correndo assim, mas eu vou chegar. Se Deus quiser.
É. A vontade de Deus, nós podemos citar várias, né? Mas uma das grandes vontades de Deus é a nossa santificação. É o nosso aperfeiçoamento. A santificação, porque sem ela, nós não vamos chegar até Deus. O aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos. Então ele pega o santo que já é santo. Amém? E nós somos santificados pela fé em Jesus. Nós cremos no que Jesus creu. Nós queremos o que Jesus quis. É uma ousadia. Mas é preciso que haja. Amém? É a nossa santificação. É o nosso aperfeiçoamento. Então, quem já chegou até aqui, toca para frente. Não pode parar. A passagem do Egito, a saída do povo do Egito, corresponde exatamente a isso. Muitos ficaram pelo caminho porque achou que era difícil, né? Muitos ficaram ali pelo caminho porque escandalizou. Achou que estava difícil demais e resolveu parar. Amém? Amém. Com coisas suas, Neto? Celinho? É que passa por Celinho aqui.
Então, irmão, aquilo que eu não estava entendendo no começo, depois eu entendi, né, que quando o senhor leu ali em João 17, né, Jesus orando, dizendo, Pai, que eles sejam um, como nós somos um, eu e o senhor, né, então aí eu entendi que realmente eu preciso chegar lá.
Amém.
Eu tive que entender, porque sem entender a gente não chega lá também, né.
É, concordo.
E... assim, quando o senhor falou também que Jesus é a cabeça.
Isso.
E a igreja é o corpo.
Isso.
Quer dizer, eu faço parte do corpo. Então, a cabeça não é diferente do corpo.
Não é.
Não é? É semelhante. Agora, o que acontece é isso, graças a Deus. É o caminho. Como o senhor tem falado a respeito do caminho, embora a gente está ouvindo há muitos anos, Mas a gente, infelizmente, no entendimento, em relação ao que o senhor entende, nós estamos muito no comecinho, o senhor está lá na frente. É como Paulo, quer dizer, como Pedro, né? Bem, quer dizer, não serve de exemplo. Mas Pedro se referiu a Paulo dizendo que o que ele dizia era muito difícil para ele entender. E a gente está muito aquém, eu estou bem aquém de Pedro, evidentemente. Quer dizer, e eu vejo que o senhor é como se fosse realmente um Paulo, que está lá na frente, mas graças a Deus, né, que o senhor vê as coisas e passa para a gente, abre os olhos da gente, a gente passa também a entender. Né?
Amém.
E é isso. Eu lembrando aqui da... Tudo sem perder a humildade, né, irmão? Porque no domingo eu estou falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque é coisa alta demais, é coisa grande que de repente a gente pode até envaidecer com...
É.
Eu digo para mim, né, no meu caso.
Também.
Né, quer dizer, ser igual a Deus é muito alto para mim.
É, mas... Como o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, como o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, se existe uma coisa que não tem perigo, entendeu? Deus já colocou como barreira, entendeu? O poder de Deus só para o menor. O poder de Deus só para o menor. Você pode ter certeza que Deus não vai dar poder para o maior. Então, se existe alguma coisa, o Paulo, o Celinho, quis fazer referência assim, que eu estivesse um pouco na frente de vocês, eu estou fazendo força, e quanto mais força eu faço, mais atrás de vocês eu fico. Entendeu ou não? Né? É, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e é para quem serve. É para quem está levando bordoada. Amém? É para quem está levando bordoada. Quem está... menos, mas... Então, não tem perigo. Se por acaso, é uma coisa que até serve para vocês, servem como divisor de águas. Amém? Muitos escandalizaram ao ver Paulo sofrer. Muitos. Amém? Quando ele chamava para que a igreja imitasse a ele, que ele estava imitando a Cristo. Então é isso. Quem for crescer, vai crescer realmente do jeito que o caminho determina. Esse crescimento é um crescimento natural. É uma coisa natural. Amém? Paulo fala, em mim opera a morte. Né? Então precisa que a morte opere em mim para que em vocês operem a vida. Amém? Que eu morra e que viva meu Jesus, age em mim. Que eu seja assim como tu és, a imagem do Senhor. Amém? Então, amém. O maior não tem que ser o menor? Você vai crescer também. Você vai crescer também. você vai também chegar. Você vai também caminhando, desejando, querendo conhecer a Deus, você vai chegar também. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, não a gente vai falar muito, vai fazer confusão. Amém, Jesus? Pai nosso, renova, Deus, a nossa fé, nossa força. Abra os nossos olhos. Nos faça, Senhor, entender os seus mistérios. Que nós possamos aproveitar tudo, tudo, para que o nosso crescimento aconteça, para que a igreja seja gloriosa, para que brilhe a nossa luz e o sal seja notado, né? Que o Senhor disse que queria que nós fôssemos o sal. Não se acenda a luz para colocar onde ela não pode ser vista. Assim é a igreja. A igreja precisa ser sentida, notada, como a luz, como sal na comida, o sal no alimento. É notado, assim que nós o colocamos, assim que nós entramos em contato com o alimento, percebemos a presença do sal. Nós percebemos a presença do sal. Que o mundo perceba a nossa presença. Que o mundo perceba que a igreja existe, que os filhos de Deus existem, que o povo de Deus existe. E realmente, Senhor, a vontade do Senhor seja feita. Se é esta a tua vontade, se é este o seu desejo, será que nós vamos ser capazes, Jesus? Será que nós vamos conseguir, Senhor? Eu tenho perguntado. Eu não posso crer que é impossível. Eu estaria contrariando a minha fé. Eu não posso, Pai, deixar de crer que a promessa é para nós. É para quem ouviu. É para quem está crendo. A promessa é para nós. Que o Espírito do Senhor está realmente sobre nós. E a palavra está na nossa boca, Senhor. Somos filhos dos teus filhos. Somos a tua posteridade, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Que esse amor, né, que essa fé, que eu tenho certeza, toma conta da igreja nesse momento. Esse amor, esse desejo, não saia de nós, não seja retirado de nós. Não reprove, Senhor Deus, nenhum de nós. Que eu seja realmente como Tu és. Amém. Amém. Amém.
Jesus, age em mim, meu Senhor. que eu morra e que viva seu Jesus, age em mim. Que eu seja assim como tu és, a imagem do Senhor.
Como é bom. Dá vontade até de ficar, né? Falar como Jesus, os discípulos disseram, vamos fazer uma tenda, ficar por aqui, né, gente? Aí traz o pequenininho, né, e a gente fica por aqui mesmo. Mas amém. Deus abençoe, abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.